Você está ouvindo Feijoada Completa.
Tá cheio de duplas musicais. A gente tá ouvindo a brasiliense Cris Pereira e ela canta com a grande dama do samba, Dona Ivone Lara. A música se chama Espelho da Vida.
Meus desenganos, coisas da vida, passam-se os anos, aprendo a perder, nem mesmo ganhar. Já suportei de sabor.
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
Na maior parte do país, férias é sinônimo de calor, praia. Mas na Serra Catarinense é o contrário. Quanto mais frio, mais turistas. Todos torcendo para pegar temperaturas abaixo de zero e, quem sabe, até neve. São várias cidades que atraem gente de todo o país. São Joaquim é a mais conhecida delas. Por isso, a gente vai conversar no quadro Brasil de Ponta a Ponta com a secretária municipal de Turismo, Indústria e Comércio de São Joaquim, Adriana Sequinel de Martim. Boa tarde, secretária.
Boa tarde, Cláudio. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Câmara. É uma honra estar aqui conversando com vocês hoje.
Obrigado por participar aqui do Feijoada Completa. Eu vi a temperatura antes de entrar aqui no estúdio e vocês estão com 18, 19 graus. Para vocês, isso deve ser muito quente, né?
Como é que... hoje... Tá um dia bem agradável mesmo hoje.
Pois é, mas nessa temporada, né, a gente já tem o inverno, né, em boa parte do país. Já é a alta estação de vocês, né? Como é que vocês se preparam para receber os turistas durante essa alta estação? E como é que acontece no resto do ano? Vocês conseguem manter um fluxo de turistas o tempo todo? Como é que, né, porque assim, como é que vocês fazem para não ficar com a ocupação dos hotéis cheios só no inverno? Como é que é o ritmo de vocês aí?
Então, Cláudia, a gente tem trabalhado bastante para receber turistas durante o ano todo, né? São Joaquim está contando com várias vinícolas, a gente tem 14 vinícolas, 6 recebem visitações, né? Então, com isso a gente consegue ter visitação durante o ano todo. São Joaquim está promovendo sempre eventos. A gente tem a festa da maçã, tem a festa da vindima, tem festival de inverno. Está sempre promovendo eventos para que a gente tenha ocupação durante o ano todo. E temos também o nosso verão, que o nosso verão é muito ameno. Então, aquelas pessoas que procuram uma temperatura ambiente mais tranquila, que querem mais sossego, também estão vindo a São Joaquim. A gente recebe muito também as caravanas de idosos, que gostam de curtir um verão mais ameno. Então, a gente tem durante todo o ano sempre uma grande visitação de turistas, né? Para fazer a visitação nas vinícolas, que a gente pode fazer, acompanhar toda a parte do cultivo, da colheita, da uva, né, que é uma coisa que é muito linda. Eles conseguem fazer um receptivo muito interessante, onde temos os piqueniques, os sunsets, os almoços, todos harmonizados, né? E eles podem se envolver na colheita da uva mesmo, né? Temos também a colheita da maçã, em que todos os turistas podem participar, tem o colhe pague, onde eles vão, eles mesmos colhem e escolhem as suas maçãs. Isso é muito interessante, o turista curte muito isso aqui na nossa região, né?
Eu imagino. Secretária, eu já estive aí, né? Já subi essa maravilhosa Serra do Rio do Rastro de carro, é uma das experiências mais fascinantes que eu já tive como turista. E eu sei que São Joaquim é a mais conhecida, mas tem um monte, Bom Jardim da Serra, Urubici, Urupema, não é? Vocês, os municípios, vocês têm uma ação integrada? Vocês acabam combinando para poder terem ações turísticas mais ou menos no mesmo sentido e aproveitar o turista que pode passar 2 dias em São Joaquim e depois querer conhecer o município vizinho? Vocês têm essa ação integrada?
Temos sim, a gente tem trabalhado muito em cima disso. Nós temos o Conserra, que é um conselho que trabalha mesmo nesse sentido de trazer o turista para que ele tenha atrações durante vários dias na região serrana toda, né? Então nós temos muitos atrativos na nossa região toda. São Joaquim, a gente tem a nossa igreja matriz, que é linda, construída em pedra basalto, com jardim com fonte, é um espaço muito bonito. Temos museu, temos estação experimental de São Joaquim, a Epagre, que é uma atração à parte, que ela fica o ano todo linda, cada estação tem as árvores, as cerejeiras, então é uma estação linda, com lago, é um espaço muito bonito. Temos o Mirante dos Pinheiros, que tem uma vista linda, a Expo Neve, que tem todo o artesanato aqui da nossa região. Temos esporte de aventura, arborismo, tirolesa, caminhadas. Tem monumento na Praça Manuel Joaquim Pinto, a gente tem o monumento na Praça João Ribeiro. Temos o monumento aos tropeiros, a gente tem todas as visitações, né, aos pomares e também aqui a parte das vinícolas. E na nossa região em si, a gente tem também em Urubici, a gente tem o Morro da Pedra Furada, nós temos o Morro das Antenas, nós, em Urupema, a gente tem os cânions em Bom Jardim da Serra, o ecoturismo, que também lá é muito usado, né, que em Urubici também é. E em Bom Jardim da Serra a gente tem a Serra do Rio do Rastro, né, que é o nosso cartão postal.
Pois,
né?
É.
Quem vem pela BR-101 acaba desfrutando mais ainda dessa nossa beleza, que é considerada uma das estradas mais lindas do mundo, né?
Pois
então
é.
A gente tem que valorizar muito.
Impressionante.
Isso.
E uma ideia muito legal que eu vi foi aqueles mirantes, quer dizer, você está subindo de carro, a pista é estreitinha, mas aí de tempos em tempos tem um mirante para você parar o carro, não atrapalhar o trânsito da estrada, mas poder ir observando a serra a cada nível. Isso eu achei uma ideia interessantíssima, né?
E quando você sobe a serra também, no alto você tem um mirante, onde você consegue ver toda a serra, né? Então é muito lindo a vista de lá. A gente tem toda a estrada toda, né, que é linda, e depois em cima, você subindo, você tem essa visão lá de cima.
Bacana. Agora, tem também uma coisa que me preocupa para o bem, que é a comida, porque a comida é impressionante, porque frio sempre rima com comida boa, né? A gente acabou de falar sobre gordura trans aqui, a gente tem sempre que tomar cuidado no inverno para não engordar mais do que o necessário, né? Vocês também acabam explorando esse lado gastronômico, a senhora já falou do vinho, mas também tem comida boa, comida feita por descendentes de imigrantes, né? Vocês acabam explorando também esse lado, né?
Sim, Cláudia, a gente tem aqui a nossa culinária campeira, né, que a gente continua sempre preservando, né, as nossas tradições, mas a gente também tem o queijo, tem o pinhão, tem a maçã, a gente tem uma culinária muito farta, né? Então, nós temos o melhor mel, né, em Santa Catarina, aqui em São Joaquim, o nosso mel é top mesmo, está sempre ganhando premiações, né? Assim como nossos vinhos, que também são premiados nacional e internacionalmente, né? Sempre nas maiores feiras, a gente sempre teve muitas e muitas classificações, boas classificações, né? No Brasil, a gente teve também no GP, no Grande Prêmio Vinhos do Brasil, no Rio de Janeiro, na Expo Vines, na maior feira de vinhos da América Latina também, a gente também ganhou prêmios, né? O Campeonato Mundial de Bruxelas, além de destaque nas revistas, né, na Wine, na Adega. Então, aqui a gente tem uma culinária maravilhosa e tem os vinhos para acompanhar essa culinária, né?
É isso. A gente conversou com a secretária municipal de Turismo, Indústria e Comércio de São Joaquim, Adriana Sequinel de Martim, falando do turismo na Serra Catarinense. Secretária, obrigado pela sua atenção, por receber a gente, enfim, aceitar o nosso convite aqui do Feijoada Completa, e bom inverno para vocês aí na Serra.
Então, finalizando, Cláudia, quero agradecer a oportunidade. Quero agradecer ao nosso prefeito, Giovanni Nunes, que está sempre muito empenhado em fazer essa ligação entre os municípios da Serra, sempre trabalhando muito na questão do turismo, apoiando muito o turismo. Estamos sempre trabalhando, agora com que a gente já está com o nosso aeródromo praticamente já em...
terminando.
Né? Falta a homologação só da ANAC, né? Mas já está com toda a pista pavimentada, já está praticamente pronto o nosso aeródromo. Então, isso também é uma, vamos dizer assim, que é uma conquista do nosso prefeito, né? E, assim, ó, estamos à disposição, a gente está sempre conversando sobre a nossa região, que é uma região maravilhosa, né? Esperamos que vocês venham nos visitar.
Tá bom, muito obrigado, viu, secretária? Bom fim de semana para a senhora.
Para você também, Cláudia. Obrigada. Tchau, tchau.
Pois é, e frio me lembrou fondue. E essa é a deixa para o nosso próximo quadro.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Olha, a gente está ouvindo um trechinho da música Je Reviens, do Gilles Rivard. Música pop francesa, da melhor qualidade e a trilha sonora perfeita para a gente falar do Festival Varilux de Cinema Francês. A edição 2019 vai até a próxima quarta-feira, dia 19, com exibições em 80 cidades do país. A gente vai ter mais detalhes sobre essa verdadeira maratona com a curadora do festival, Emmanuelle Bourdier. Boa tarde, Emmanuelle.
Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todos os ouvintes e amadores de cinema.
Emmanuelle, queria começar falando, que você falasse da diversidade, porque eu estava lendo o material sobre o Festival Varilux e me chamou a atenção isso. São filmes de vários gêneros, né? A gente fica muito preso ainda no cinema francês, aquele mais cabeça, mais que faz a gente pensar, dos dramas existenciais, mas pelo que eu vi, o cardápio de vocês é muito variado, não é isso?
Exatamente, nada de só filmes de cabeça, isso não existe mais. Nós fazemos questão de apresentar durante o festival todo o leque da produção francesa. Ela é muito diversificada, tem de todos os gêneros, comédia, comédia romântica, drama, filme de ação, superprodução, filme de animação, tem para todos os gostos.
Pois é, inclusive assim, o Brasil gosta muito de cinema francês, a gente conhece muitos atores, vocês trouxeram alguns atores do cinema francês para algumas exibições, né? Como é que é essa interação do público com os atores? O que você percebe? Assim, o público fica animado quando entra em contato com aquele intérprete daquele personagem? Qual é esse resultado que vocês têm?
Efetivamente, a gente sempre traz uma delegação artística relevante, misturando consagrados com artistas mais jovens, e a gente sempre interage com o público no final das sessões, e é um grande sucesso. O público, ele gosta muito de poder fazer suas perguntas, de poder fazer fotos também com os artistas, e para os artistas é maravilhoso de poder ter ao vivo uma reação do público de outro país. Eles sempre falam que isso é muito enriquecedor. E eles voltam para a França cheios de alegria, sempre, porque o público brasileiro, ele tem essa coisa de interagir mais facilmente, esse calor, essa coisa mais emocional que encanta eles.
Certo. Você falou da diversidade de gêneros. Em relação a temas, a temáticas exploradas pelos filmes, também há uma diversidade muito grande? Ou tem, enfim, o cinema francês atualmente, ele acaba indo para algumas temáticas específicas, direitos humanos, minorias, assim, vocês percebem alguma temática que se sobressai ou não? Também é muito diversificado.
Bom, é diversificado, mas como você sabe, o cinema francês, ele sempre é muito influenciado pelo que acontece na vida real, na sociedade, né? Muitos cineastas se inspiram de fatos reais, de fatos sociais. Então, cada ano, dependendo da atualidade, pode-se destacar assuntos que sobressaem. Por exemplo, esse ano teve dois filmes sobre o assunto de abuso sexual, que foi uma temática muito debatida na França e no mundo em geral. Então, tem dois filmes falando sobre esse assunto, dois filmes com uma abordagem totalmente diferente do assunto. Um deles é Graças a Deus, do diretor consagrado François Ozon. Esse filme, ele ganhou o Urso de Prata em Berlim esse ano. E ele conta a história de três homens que, 30 anos depois de ter sido abusados, acabam soltando a palavra. E eles montam um grupo com outras pessoas que foram vítimas. Enfim, é um filme muito delicado, é um filme muito inspirado de um fato real, que inclusive foi muito polêmico na França em março desse ano, porque o obispo que abafou essa história foi julgado, enfim, então foi um assunto bem, bem debatido. E tem outro filme também sobre o assunto chamado Inocência Roubada, que também fala da experiência da própria diretora, que se salvou dessa tragédia que ela vivenciou através da dança. Então é uma maneira mais leve, mais original também de tratar o assunto.
Pois é, e ao mesmo
tempo. Estamos celebrando os 230 anos da Revolução Francesa. Você estava evocando os direitos humanos, e eu acho que através desse filme histórico, e também um filme, assim, é uma superprodução, é um filme quase de aventura, a aventura da Revolução Francesa, chama A Revolução em Paris, e é um filme, é um dos destaques da nossa seleção desse ano.
Bacana, e eu sou fã de desenho animado, tem um Asterix aí, né? Eu achei maravilhoso, assim, a longevidade, esse personagem Asterix, que eu conheço desde a minha infância, eu já tenho mais de 50 anos, e ele continua encantando outras infâncias, não é isso?
Exatamente, é um personagem de muita longevidade, porque a própria temática não tem fim, né? Porque se trata de uma aldeia gaulesa que sempre resiste ao invasor. Então, não tem fim, sempre resiste e acaba sendo com uma vida muito longa. Desta vez, é um pouco diferente, porque o filme não é tirado diretamente dos quadrinhos. Ele é uma história original, do Alexandre Astier, mas história que foi aprovada pelo Uderzo, que é um dos dois, era o Uderzo e Goscinny, que criaram um personagem de Asterix. O Goscinny morreu, infelizmente, mas o Uderzo aprovou essa história, então é uma história um pouco diferente, porque se trata de transmitir a poção mágica para outra pessoa, transmitir o poder, então isso levanta muitas questões legais mesmo, também de atualidade, e o filme sendo ao mesmo tempo um filme infantil, mas também com reflexão, com fundo.
Bacana.
E sabe quem faz a voz, do Asterix? A voz brasileira, porque o filme é dublado, é o Gregório Duvivier.
Ó, Deve ter sido maravilhoso para ele ser o dublador do personagem.
Exatamente, imagina. Esse papel é a cara dele.
A gente conversou com Emmanuelle Boudier, que é uma das organizadoras do Festival Varilux de Cinema Francês. Emmanuelle, olha, muito obrigado pela sua participação aqui no Feijoada Completa. Bom fim de semana e bons filmes, boa jornada de filmes franceses.
Bom festival para todos. Aguardamos vocês nas salas. Obrigada, Cláudio. Bom final de semana.
Um abraço, obrigado.
Um abraço.
E a gente está chegando, infelizmente, ao fim do nosso Feijoada dessa sexta-feira, dia 14 de junho. Agora em Brasília, 3h59. Para encerrar o programa em clima de clássico, vamos ouvir Fernanda Takai cantando Tom Jobim. A música é Brigas Nunca Mais. O Feijoada Completa vai ao ar toda sexta-feira, às 14h. A apresentação é de Edson Júnior, mas hoje quem está aqui sou eu, Cláudio Ferreira. Produção de Lucélia Cristina. Trabalhos técnicos de Vidigal Barbosa. Um fim de semana maravilhoso para você, que tem frio no sul, mas tem festa junina por todo o país. Um abraço.
Chegou, sorriu, venceu, depois chorou. Então fui eu quem consolou sua tristeza. Na certeza de que o amor tem dessas faces más, e é bom para fazer as pazes. Mas depois fui eu quem dela precisou, e ela então me socorreu. E o nosso amor mostrou que veio pra ficar mais uma vez por toda a vida.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.